As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Há, nesta altura, 197 infecções Covid-19 ativas no Médio Tejo, sendo que os concelhos de Abrantes, Orém e Tomar são aqueles com maior número de contágios em curso. No total, desde a chegada da pandemia à região, já se contabilizam 13.298 casos, dos quais houve lugar a 12.737 recuperações, a alimentar 379 mortes associadas a esta doença. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Abrantes continua como concelho com maior número de casos ativos, num total de 44, seguindo-se Orém com 43 e Tomar com 24. Vamos aos dados atualizados desde o início da pandemia. Orém, 3.106 infecções, 2.980 recuperações, 83 óbitos, 43 infecções ativas. Tomar, 2.550 casos, com 2.470 recuperados, 56 óbitos, 24 infecções ativas. Torres Novas, 2.044 casos, 1.962 recuperações, 60 mortes, 22 infecções ativas. Abrantes, 1.661 infectados, 1.548 estão curados, 69 mortes, 44 infecções ativas. Em Trocamento, 1.140 infecções, 1.113 recuperados, 23 mortes, 4 infecções ativas. Alcanena, 1.063 casos, 1.013 recuperações, 39 vítimas mortais, 11 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 615 casos, 596 dos quais recuperados, 17 vítimas mortais, 2 infecções ativas. Nação, 439 infecções, 420 recuperados, 15 óbitos, 4 infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 282 casos, 266 curados, 9 mortes, 7 infecções ativas. Sardual, 205 casos, 195 recuperados, 5 óbitos, 5 infecções ativas. E Constância, 198 infecções, 174 das quais recuperadas, 3 mortes, 21 infecções ativas. O Comando Distrital de Leiria da Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Investigação Criminal de Caldas da Rainha, deteve em flagrante 9 pessoas com idades compreendidas entre os 22 e os 35 anos por tráfico de droga e posse de armas proibidas nos concelhos de Alcobaça, Caldas da Rainha, Lourinhã, Óbidos e Peniche, no âmbito de uma investigação que decorria desde outubro de 2020 e que incidiu numa rede de tráfico de droga. Os militares de GNR apuraram que os suspeitos, uma mulher e 8 homens, atuavam de forma organizada, vendendo os estupefacientes, sobretudo nos concelhos referidos. No decorrer das diligências policiais, foi dado cumprimento a 35 mandados de busca, 20 domiciliárias e 15 em veículos, resultando na apreensão de 1.536 doses de cannabis, 15 de cocaína, 4 de MDMA, 3 veículos, 1 suqueira, 1 arma elétrica, 9 telemóveis e 9.380 euros em numerário. No decorrer da ação, foram ainda identificados e constituídos arguidos mais 3 indivíduos por tráfico de droga.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Salão Nobre dos Passos do Conselho de Tomar foi palco para a assinatura de 2 protocolos de cooperação tripartidos, envolvendo o município, o Instituto Politécnico de Tomar e a empresa Softinsa e a Kaintec. Foi renovado o protocolo de continuidade da Softinsa por mais 10 anos em Tomar e assinado um acordo que dá lugar à instalação de uma nova empresa, a Kaintec Services, também por um período de 10 anos, com o início da atividade previsto para setembro próximo. João Coroado, presidente do Instituto Politécnico de Tomar, afirmou que o IPT continuará a desenvolver a oferta formativa destinada a atrair alunos e empresas para o concelho.
Portanto, é mais uma oportunidade que se abre aos nossos estudantes e espero que as relações que têm sido tão boas e tão bem trabalhadas entre a Softinsa e o Politécnico de Tomar, com a colaboração naturalmente da Câmara Municipal de Tomar, sejam também no futuro as mesmas, pelo menos, que com a Kimtech, portanto, e que nós consigamos trabalhar em conjunto. Só um pequenino pormenor que não é de sumenos, é muito relevante, é que há muita da oferta formativa que é disponibilizada pelo Instituto Politécnico de Mar foi construída ou está a ser construída com os nossos parceiros, nomeadamente com a Softinsa, e isso tem produzido muitos bons resultados na captação de novos alunos, de novos estudantes e depois da disponibilidade desses novos ativos no nosso mercado.
Referência também para as palavras da Presidente da Câmara do Tomar, Anabela Freitas, que destacou os resultados desta parceria, agora alargada a uma nova empresa.
Podemos discutir aquilo que são as parcerias público-privadas, mas acho que estamos aqui perante uma parceria público-privada de sucesso. E só isso é que faz avançar o território. É juntar-se aquilo que são as políticas públicas, sejam elas em matéria camarária, sejam elas em matéria de educação, neste caso, ensino superior, e um Instituto Politécnico que está virado para aquilo que são as necessidades do mercado de trabalho, e temos uma empresa, neste momento duas empresas, que estão sedentas de absorver aquilo que são os recursos qualificados que saem da instituição da nossa academia. E, portanto, este é um triângulo, diria eu, virtuoso e que teve os bons resultados, em primeiro lugar, que a Softinza teve, efetivamente, um sucesso imenso. Recordo a Softinza, e peço aqui ajuda ao Henrique, quando assinou este protocolo pela primeira vez, há 8 anos, projetava 150 postos de trabalho. Exatamente. Neste momento estão com 400 postos de trabalho. E atenção, estamos a falar de 400 postos de trabalho qualificados, e, portanto, traz um valor acrescentado para não só o nosso concelho, mas para a região, porque este tipo de empresas vão além do concelho de Tomar, vão para toda uma região. E agora, aquilo que é a nova empresa, a Quintec, do grupo Quindril, que pertence à IBM, tem projetada também o início da sua atividade em setembro já. E, portanto, aquilo que são as projeções, aquilo que deseja é que as projeções que a Quintec tem de criação de postos de trabalho suplantem aquilo que foi a concretização da Softinza, porque foi muito além daquilo que era a projeção e, portanto, que esta nova empresa também assim isso aconteça.
É uma medida do Governo que já está em vigor. Os funcionários públicos que optem por trabalhar no interior do país recebem um incentivo de 4,77€ por dia e mais 2 dias de férias por ano, ao abrigo de uma portaria publicada em Diário da República. Este foi, aliás, um dos temas em análise no recente Médio Tejo em revista da ERTE, programa que conta com as presenças dos deputados Duarte Marques e Hugo Costa, eleitos para a Assembleia da República no Círculo de Santarém. Hugo Costa, por exemplo, disse estar em causa uma boa medida.
Nós queremos que as pessoas fiquem no interior, temos que criar condições, temos que os apoiar e ir para o interior do país. Eu acho que esse tipo de medidas são positivas, independentemente de depois poder sempre debatir se os valores são corretos, se não pode haver algum tipo também de injustiças, etc. Mas eu julgo que seja com medidas efetivas e as pessoas precisam, para tomar uma decisão na vida, de passar para o interior, ou de ter melhor qualidade de vida no interior do que no litoral. Logo à partida também se passa isso. Julgo que este tipo de medidas são sempre positivas e que devem ser sublinhadas, e eu julgo que apoiar a fixação de pessoas no interior, naturalmente as pessoas precisam, para ir para tomar essas decisões, muitas vezes precisam de algum tipo de apoio, o apoio financeiro é sempre algo que deve ser equacionado, e por isso acho que é positivo, quero que seja positivo.
Duarte Marques diz que ninguém pode ser contra este tipo de medidas, ainda que tenha admitido alguma injustiça para quem já está no território.
Ninguém pode ser contra esta medida, não pode ser até um bocado injusto para quem já lá está.
Perfeito,
claro, a verdade é que quem vem para o interior e tem um salário, por exemplo, na função pública, é muito melhor ser funcionário público no interior do que no litoral, sobretudo em Lisboa. O custo de vida é muito menor no interior do que é em Lisboa e o rendimento é o mesmo. Portanto, já aí é uma boa oportunidade. Eu sou um bocadinho contra este tipo de incentivos, vejo mais como um reconhecimento do esforço que as pessoas fazem para mudar. Agora, eu acho que isto não resolve nada, porque não é com um tipo de pequenas políticas que vão dar mais uns trocos a cada pessoa que as pessoas se mudam para lá. Ninguém vai mudar para o interior por causa deste incentivo. Ninguém vai fazer esta mudança de vida por causa disso.
Coloco-me no papel do funcionário público que já está no interior.
Pois é.
Não, nós temos isso. Nós temos que há esse sentimento natural de injustiça, mas também...
Porque essa pessoa, esse funcionário público, vem trabalhar ao pé de mim, se calhar vem fazer as mesmas funções... E ganha mais do que eu já estou no interior.
Eu diria que esse tipo de estímulos deve fazer sentido, por exemplo, no caso de profissões quando não há oferta.
Sim.
Se um médico que deixa de estar em Lisboa para ir para o interior, eu admito que seja que receba um incentivo. Porquê? Porque é a única forma dele ir para lá.
Muitas vezes as próprias câmaras
devem ficar em casa, etc. Parece-me um mau princípio, porque depois vai ser discriminatório. Até porque é injusto para quem lá está, se calhar outro trabalha mais, está mais...
Pois,
mais rotinado.
Mais empenhado.
Com o objetivo de fazer um balanço do ponto de situação do impacto da governação socialista no território, o grupo parlamentar do PS, liderado pela sua presidente, Ana Catarina Mendes, esteve no distrito de Santarém. Um dos pontos do programa deste périplo foi a realização de uma reunião com a direção da Nersan, em Torres Novas, com o objetivo de conhecer a realidade empresarial e as problemáticas ligadas à economia deste território. No final, nas declarações que prestou à reportagem da ERTE, Ana Catarina Mendes começou por recordar o esforço feito pelo Estado, responsáveis políticos e empresários na diminuição do impacto causado pela pandemia.
A verdade é que todos nós, Estado, responsáveis políticos, empresários, fizemos um esforço de cooperação e de solidariedade para garantir que esta pandemia não tinha, do ponto de vista económico e do ponto de vista social, consequências mais gravosas ou tão gravosas como aquelas que nós assistimos há 10 anos com a última crise. Em segundo lugar, e reforçando muito isto como positivo, a percepção de que as empresas não pararam. E não pararam só para reagir à pandemia, não pararam também porque estão preocupados com o seu futuro e com o futuro desta região. E por isso vir aqui a esta associação empresarial, que tem um nome e tem um histórico, que trabalha já há muitos anos para desenvolver esta região, pode também ser um exemplo para outras regiões e para a tal coesão territorial que nós desejamos no nosso país. Eu julgo que ouvir o Sr. Presidente da Nersan explicar que o futuro passa por um triângulo absolutamente essencial. Por um lado, a aposta na formação e na qualificação dos nossos trabalhadores, numa ligação maior da formação específica para cada uma das empresas e, por isso, encontrar dentro das empresas polos de formação. Por outro lado, que esta formação esteja ligada a uma maior mobilidade dentro da região para que várias pessoas possam vir para este, para outro concelho, para o concelho do lado, aproveitar desta formação e, por outro lado, garantir as condições de habitabilidade, ou seja, habitação condigna para quem quer vir formar-se, eventualmente ficar neste sítio, ou que vem formar-se, tem condições de habitação e depois passa para uma das empresas e também aí procurar condições de habitação. Este triângulo é muito importante para nós termos esperança naquilo que é o nosso desenvolvimento futuro e agora que chegou uma parte do dinheiro do Programa da Resiliência e Recuperação para Portugal, que este modelo possa ser passado para muitos. Esta triangulação tem a ver com as preocupações que estão inscritas neste documento. Por um lado, apostar na qualificação dos nossos portugueses, porque a digitalização, a transição climática exige que haja mais qualificações e essas qualificações aumentam a competitividade da nossa economia. Por outro lado, a capacidade que temos que ter e por isso investir aqui também na rede viária, como estamos a apostar na ferrovia, para garantir a mobilidade das pessoas, mas para garantir também que os caminhões que passam nas empresas e nas malhas urbanas têm que desaparecer, sob pena nós podermos vir um dia a ter um desaire. E por outro lado, esta aposta significativa que está inscrita no PRR e que não pode ser desperdiçada, que é a aposta na habitação.
Interioridade não é sinónimo de inferioridade. Esta máxima de Miguel Borges, presidente da Câmara de Sardoual, ganhou mais propósito com a inauguração da reabilitação da piscina municipal, um espaço que ganhou assim uma nova dinâmica, mais apelativo e funcional, preparado para todos os públicos, com uma capacidade atrativa invejável. Esteve em causa um investimento na ordem dos 400 mil euros, obra considerada como de extrema importância por Miguel Borges.
Vamos realmente inaugurar esta obra de reabilitação que tem origem no programa BEM, um programa do Governo para beneficiação de equipamentos municipais e um investimento na ordem dos 411 mil euros, sendo 180 mil euros comparticipados pelo Governo, uma obra de extrema importância. Não aquilo que vamos ver, o que é visível é claro que há o embelezamento da piscina, todo esse trabalho de embelezamento, mas mais importante ainda é a eficiência de um recurso fundamental, o bom uso desse recurso fundamental chamado água, que é um recurso finito e que realmente temos que o tratar bem. E aquilo que acontecia à nossa piscina tinha realmente perdas de água enormes. Por isso, há um grande investimento nesta obra, mas é um investimento que está escondido, está no chão, está na casa das máquinas, que é a grande fatia, o grande bolo, mas é a parte realmente muito, muito mais importante desta obra. E realmente, se não fosse esta situação e o programa bem, dificilmente conseguiríamos atingir este objetivo, que é muito bom para a nossa vida, para a vida de todos nós.
A inauguração contou com a presença de Jorge Botelho, secretário de Estado da Descentralização e Administração Local, que explicou os moldes desta intervenção na sequência de uma candidatura aprovada por ter mérito, deixou claro.
Houve uma altura que houve uma candidatura. Essa candidatura corre pela Secretaria de Estado, que eu neste momento tutelo, a Secretaria de Estado da Descentralização e da Administração Local e através da DGAL. A candidatura foi contemplada, ela tinha um determinado valor a 50%, a Câmara acabou por investir um pouco mais, mas o valor da contribuição pública foi 180 mil euros. Ela só foi aprovada porque tinha mérito. Isso quer dizer que era necessária. O interior pode não ter praia, mas tem um conjunto de equipamentos, entre os quais a piscina, que seguramente vamos ter de requalificar. Isso também não é mal nenhum. Antes, pelo contrário, não é propriamente uma coisa extraordinária, mas obviamente não é mal nenhum. O interior tem ocasiões, potencialidades enormes. Felizmente hoje, os autarcas portugueses, em determinada altura, começaram a dar uma nova visão ao interior. Não é a lamentação, é a oportunidade. Nós sabemos qual é a carga acumulada. Sabemos que há desertificação. Sabemos que há pessoas que vão para o litoral para estudar e depois já não regressam. Sabemos que há um conjunto de circunstâncias que faz com que o interior seja um pouco mais despovoado. Mas agora este governo, se calhar outros anos, estão a tentar ter estratégias.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com o padre Rui Terezo.
Nesta crónica, dedico a dois temas, ou melhor, a dois acontecimentos que marcam a vida da nossa querida cidade de Tomar, do nosso concelho, da nossa vigaria, que é as obras da Igreja São Batista, obras de recuperação e de requalificação, obras que envolvem todo o edifício. Claro que ficamos tristes por ver a igreja fechada, mas é para um bem maior. Conservar e reparar esta pérola preciosa que é a Igreja São João Batista para todos nós. É uma graça, é um dom, é uma maravilha. Podemos conservar o nosso património, onde tantas gerações, desde o século XV, celebram, rezam, festejam a fé, através do sacramento da Eucaristia, casamentos, batizados, festa do Espírito Santo, festa de tabuleiros, tantas festividades. Recuperar e requalificar significa amar o que representa a Igreja de São João Batista, ícone da nossa cidade, centro da nossa fé, fé dos nossos antepassados, fé dos nossos conterrâneos e hoje da nossa fé celebrada e vivida. Fechada para obras, mas sempre presente no nosso coração. O outro acontecimento a marcar as nossas vidas neste mês de julho, a ordenação sacerdotal mais de um jovem aqui da nossa terra. No dia 18 de julho, domingo, um filho da nossa terra passou aqui a sua infância, adolescência e juventude em Tomar, que é o diácono Bruno Felipe, um jovem que dedicou de livre vontade, ofereceu, consagrou a sua vida a Deus e a Cristo. É com grande orgulho mais uma vocação sacerdotal brota do nosso concelho de Tomar, rica em vocações sacerdotais. Lembro só aqui novos sacerdotes que brotaram do nosso concelho, da nossa cidade: Padre Paulo, Padre Francisco, Padre Tiago, Padre Fernando, Padre Carlos, Padre José, Padre Leopoldo, Padre José Abílio, Padre Fernando Brito. Tomar, terra de sacerdotes, sinal de uma fé viva e comprometida. Costumo dizer que a verdadeira riqueza de uma comunidade é de onde brotam vocações. Deixo por isso o desafio de participarmos na missa nova do Diácono Bruno, que será o Padre Bruno, no dia 25 de julho, no Jardim do Mochão, pelas 17 horas. Contamos com a vossa presença. O desafio fica hoje no ar. Quem será o próximo jovem a deixar tudo para seguir a Cristo? É um mistério que brota da oração e da fé de todos nós. Parabéns à Igreja de São João Batista e ao Diácono Bruno. Dois acontecimentos que marcam a vida de todos nós, todos os tomarenses, sinais de esperança e de fé.
Rádio R, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.